sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 237. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu.
A espera acabou, Jeff.
Acabou, Chapéu?
Acabou. Todos os meus sonhos foram realizados.
Todos?
Nossa. Não, mentira, ainda tem muito.
Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o lançamento de Metroid Prime 4 Beyond. Vamos falar dos 6 meses de Nintendo Switch 2, aquela festinha particular do Geoff Keighley e muito mais. Mas antes, Chapéu, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Os nossos ouvintes podem acessar o site conexãonintendo.com.br, lá a gente posta episódios, eles podem comentar lá. A gente está nas redes sociais, né? Pode procurar no X, o arroba Conexão Nintendo, no Instagram, Conexão Nintendo. Agora também a gente está no YouTube postando Conexão Nintendo mesmo. Então os episódios, eles estão com uma capa estática, mas vocês podem escutar por lá. E, importante, no Spotify a gente também está com uma Conexão Nintendo. E dando aqueles 5 estrelas, vocês ajudam bastante a gente.
Valeu, Chapéu. Bom, começar pelo 7 anos de espera. Nem sei quantos anos de espera.
Acho que é 8, né?
8. Metroid Prime 4 Beyond, Chapéu. Sei lá, qual é a sua sensação de viver num mundo onde esse jogo saiu?
Eu acho que eu tô numa realidade paralela, porque eu não acreditei, né? Eu peguei o jogo na mão aqui, o físico até que chegou rápido, né? No dia seguinte do lançamento. Uhum. E eu tive flashbacks, né? De quando assisti a Direct, quando anunciaram Metroid Prime 4, pelo menos o PNG, né? E naquela época, faz tanto tempo, eu morava com meus pais, eu tinha voltado do trabalho e tinha me isolado da internet pra não tomar spoiler, e comecei a gritar, né, quando teve esse anúncio. Então, é absurdo pra mim demorar tudo isso pra ter esse jogo.
Foi uma sacanagem, foi uma pisada de bola na Nintendo, mas aí, chegou. A gente, eu não sei, o 3... Foi lançado quando, Chapéu? Desculpa, eu não peguei a anotação. Ele é de 2000 e...
Ah, eu não lembro exatamente, viu? Deve ser o quê? 2007 ou 8?
É, mais ou menos, uns 10 anos.
10... É, 2017, 2007 que eu tô vendo aqui. Então,
Faz tempo e agora você tem um Prime 4 novo. O que você achou, Chapéu? Primeiras impressões.
Tá, primeiras impressões. Eu consegui jogar, tipo, uma hora e meia, 1h40, né? Porque chegou no dia seguinte do lançamento. Mas, assim, eu tô achando o jogo muito bonito. Eles realmente... Assim, eu devo dizer, talvez, o jogo mais bonito da Nintendo até o momento. Porque tem cenários ali que... Primeiro, naquele primeiro mundo, né? Que é de grama lá, é muito bonito. Fiquei apreciando as vistas e...
Posso falar uma coisa?
Pode.
Quando você liga o jogo... Ele pergunta se você quer modo performance ou qualidade, né?
Uhum.
Eu não sei, eu não tô acostumado. Pra mim parece que eu tô perdendo alguma coisa entre escolher, sei lá, entre o bonito e o confortável. É muito estranho isso num jogo da Nintendo.
Eu também acho. Mas o legal, Jeff, é que não é que nem muitos jogos no PlayStation 5, que o modo qualidade é 4K 30 FPS, né?
Uhum.
E o modo performance, acho que vai até 120, mas no geral é 60 FPS, 1080, né? Então, pra mim aqui, as duas opções são maravilhosas, né? Eu tô jogando no 4K porque eu tô prezando a melhor resolução, né? Eu acho que 60 FPS é bom o suficiente. Mas depois eu vou fazer alguns testes, sim, no performance.
Mas aí você achou o jogo bonito e que mais? Ele, assim, ele é mais Metroid Prime... Eu não sei se você queria alguma coisa nova. Você se deu bem com os controles?
Então.
Que eu não gostei do modo do mouse.
Então, Jeff. Pra mim é muito esquisito. Por quê? Ele te dá as duas opções de jogar, né? Que, pelo menos eu tava jogando com o Joy-Con. Eu não joguei com o Pro ainda. Mas basicamente você pode usar o analógico direito pra mirar também. Gyroscope, né? Ficar mexendo por motion, né? Ou mouse. Ou os três juntos, né? Você fica intercalando. E eu tô nesse modo. E eu tô tendo dores com a posição dos botões, na verdade. Porque no Metroid Prime, eu usava muito aquele D-pad pequenininho do GameCube pra escanear as coisas, né? Pra trocar de visor. Aqui, pra trocar de visor, é o X. Aí, tá bom. Beleza. Já comecei a travar muito nisso. Eu sei que é possível mapear os botões no modo configuração lá no menu. Muito bom, por sinal. Mas eu tô planejando jogar com o que o jogo tá oferecendo mesmo, pra eu ver... O que é a pegada nova, né? Mas eu tentei jogar sem motion e sem mouse. É ok, né? Você consegue dar lock nos inimigos com a mira, né? Travar a mira neles e mexer o analógico pra mirar, né? Fora disso. Mas eu achei que o gyro mais prático. Não pra ficar virando a câmera toda hora, mas quando vai atirar algum inimigo, né? Às vezes não precisar ter muito trabalho de mexer no analógico, só mexer um pouco no gyro. Eu percebi que o jogo ele dá uma boa ajudada em fazer o tiro seguir um pouquinho o inimigo, né? Não precisa ser tão preciso. Então, achei válido. Mesmo o primeiro chefe tutorial sendo meio difícil acertar as bolinhas dele lá, de ponto fraco.
Cara, eu achei muito difícil. Aliás, eu joguei até só até essa parte. Mas pra mim tava bem difícil jogar, acertar o...
Então...
Eu não sei, eu cheguei e falei assim, nossa, eu coloquei no modo normal, acho que eu vou ter que jogar pro fácil, porque não tá dando não. Eu tava perdi, sei lá, 30% da minha vida e não tinha tirado metade da vida do chefe.
eu achei um chefe tutorial meio complicado pra dificuldade normal. Eu tomei um pouquinho de porrada também, não vou negar. Mas é mais porque tava me habituando aos controles, tava mudando o quão sensível era a mira, né? No gyro, no analógico. Eu acho que esse é o Metroid... Talvez um dos jogos da Nintendo que eu mais precisei configurar coisa pra me habituar com os controles. O mouse, por exemplo, eu achei muito sensível. Eu coloquei assim no braço do sofá, mexi um pouquinho, parecia que a Samus deu um 360, assim, muito rápido. Aí, calibrando, eu acho que eu fico tolerável. E eu me habituei, assim, depois de um tempinho jogando. E agora eu tô achando até que bem ok mesmo.
Eu acho que o mouse é legal, o problema é você apertar os botões de lado.
Sim.
O mouse, ele funciona. Só que... Qualquer coisa que você vai usar, você vai usar os botões. Até porque não faz tanto sentido, porque o botão que você mais usa é o de tiro. E o botão de cima é de míssil?
Mas o ZR atira também.
Ah, é?
É. O A e o ZR atiram. Eles botaram no ZR pra justamente você poder com o R atirar míssil e com o ZR poder atirar
tá.
Os tiros de laser normal, né?
Ah, então meu dedo tinha que tá atrás, né?
Você tem que botar os dois dedos. Eu também estranhei isso, porque pra mim é muito mais natural o indicador no R ser o tiro principal, né? Eu achei muito estranho. Eu tive problema pra trocar, tipo, o visor e pra pular quando eu tô no modo mouse. Tipo, que nem se falou. Ah, se mirar, atirar, tudo bem. Agora você mirar, trocar pro modo scan, escanear, voltar, pular pro lado, virar no Earthball, tipo, não, cara, é um pouco difícil.
Mas e de resto, assim, dificuldade tá boa, se incomodou com... você não foi muito longe, né, mas...
Um pouquinho.
Sei lá, com a missão, com a Federação Galáctica te enchendo o saco, a história...
Eu não cheguei a pegar a moto ainda, eu tô pra pegar ela, né. Mas já tive o contato com o famigerado lá, NPC. Me fugiu o nome. Mas é o carinha lá que tava todos os jornalistas xingando, né? Que fala muito num jogo de Metroid, né? O NPC chato da vez. E assim. É ok. Ele não fica muito tempo. É mais realmente a primeira parte do jogo, acabou. Ele fica depois isolado. Ele fica falando com você por rádio. E aí tem algumas coisinhas chatas, tipo, Samus, vá aqui, né? Você tem que ir aqui agora. Samus, eu descobri que você tem que ir fazer não sei o quê. Então vai pra essa região. Isso, eu acho que isso aí pode incomodar, sim, quem é realmente fã de Metroid Prime, que gosta mais daquela coisa isolada, né? Até dos Metroids 2D, até certo ponto, porque você jogar o Metroid Fusion e o Dread tinha aqueles robôs falando com você o tempo inteiro, né? O Dread, principalmente. E o Metroid Prime 3 até que tinha certo diálogo com NPCs, falando pra onde você ir também. Não tem uma galera aí que fica falando que não tinha, mas tem sim, não vem mentir também não. Então, não é algo tão novo na série, mas aqui é mais forte. Porque o carinha fica fazendo umas piadinhas mesmo, assim, estilo do filme da Marvel, meio, sei lá, óbvio, sabe? Tipo, esses inimigos aqui, por que que todo mundo nesse mundo quer matar a gente, sabe? Uns diálogos que você fica meio tipo, ok, né? Mas eu acho que ele de forma legítima, assim, em alguns momentos fez eu rir um pouquinho. Tipo, você escaneia ele e fala, você me escaneou? O que tá falando de mim aí? Eu dei uma risadinha, sabe? Soltei um arzinho pelo nariz e tipo, caraca, que momento besta.
A impressão que dá é que, assim, são as duas coisas, né? De tipo, eu acho que as pessoas têm aquele... Não sei, Eu vou dizer até preconceito, que tipo, o jogo de Metroid tem que ser aquela coisa sozinha, solitária, e é aí que funciona, né? Aí você tem um cara que ele fala mais ou menos, assim. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Tipo, eu acho que é isso, né? Incomoda as pessoas.
Eu acho que o que as pessoas mais odeiam é que o primeiro personagem da Federação, assim, que tá seguindo a Samus, é meio que um alívio cômico. Não que o cara é piada a sessão da tarde o tempo todo. Tem umas coisas lá que ele faz que é ok. Eu não vi problema, entendeu? Eu acho que teve um exagero muito grande, porque as pessoas têm que criar uma polêmica pra falar sobre isso, né? Pra chamar atenção. Uhum. E exageraram uma coisa que não é um grande problema. Mas assim, tira aquela parte de Metroid ser isolado e tal, né? Por mais que não tivesse isso faz um tempinho, né? Então, eu não sei, Jeff. Eu acho que é um exagero. Pelo menos a minha visão, né?
Uhum.
E questão de história, eu acho que ele tá um pouco mais linear do que o normal. Mas é que eu não lembro de tanta coisa do Metroid Prime 3 também. Esse é um que eu precisava rejogar. O que eu rejoguei recentemente foi o Metroid Prime 2. E eles são jogos lineares, claro. Mas eles te dão um pouco mais de margem pra você se perder e saber pra onde ir, né? É que eu não fui tão longe aqui ainda, claro, né? Eu espero que vai ter um pouco disso. Eu também não posso falar do deserto, da moto, que eu não habilitei ainda. Porque parece que esse é um ponto que desagradou muita gente, né? Então, sei lá, pra mim, até o momento, eu tô gostando muito, né? Já enfrentei um chefe, achei legal a luta. A história, eu tô curioso pra ver onde vai, o que vai acontecer. Tá direto ao ponto, né? Meio que Zelda, parece. Porque, você tem que coletar... Coleta aí, 5 chaves. É isso. Aí me lembra um Zelda, colete os medalhões, ou colete essas coisas, né?
Eu não cheguei na parte, chapéu, mas quando que você perde os poderes, ou você não perde?
Ah, você perde logo após esse tutorial aí. Você mata o chefe ali, né? Aí é as cutscenes do trailer do jogo, né? Que o artefato lá que tá com a Federação Galáctica cai no chão, e aí você e o Psylocke, junto com uma galerinha da Federação, é sugada, né, pra dentro. Não sei se é sugado, não sei o que acontece, né? Mas vocês são transportados pra outro mundo que... Acho que é Virus o nome, e ninguém sabe o que tá acontecendo. Aí, nesse momento, aparece as clássicas mensagenzinhas falando: ah, Murph Ball Bomb offline. Ah, Space Jump offline. Então, sim. Tem que ter isso, né?
É.
Eu tô gostando, tô bem esperançoso, assim, que vai ser um bom jogo. Eu vi que teve muita discussão em relação ao Metacritic, que tá com nota 80, 81, né? E aí algumas pessoas perderam a esperança que, não, acho que não vai ser um jogo tão bom. Eu tô gostando. Eu acho que quem gostou de Metroid Prime vai curtir esse, né? E talvez quem não gostou do primeiro, por exemplo, Metroid Prime, né? Talvez goste mais desse porque ele é mais direto ao ponto e te fala, você tem que ir nesse lugar fazer isso. Tá tudo bem guiado, não tá te dando margem pra se perder tanto.
É isso aí já me deixa feliz, já.
Pelo menos é isso que eu vi até agora. Eu espero que quando habilitar a moto também continue. Eu gosto quando é opção, né? Eu tô jogando com os tutoriais ativos. Eu não escolhi desativar porque tem controles novos, né? Eu não quero ficar sem isso. Mas eu acho que o jogo constantemente vai falar, assim, pra ir numa região X e etc.
É, com relação às notas, eu acho engraçado que você pega o Metacritic de Metroid Prime, ele só vai caindo, né?
Vai.
1, 2, 3 e 4. Só que assim, pra mim a impressão de muito porque o 1 faz sucesso é porque ele era muito bonito. E o 4, assim, o 2, comparado ao 2 e o 3, o 4 é muito bonito.
Sim.
É muito impressionante. Só que as pessoas resolveram, sei lá, que hoje em dia isso não é, assim, não é o suficiente, né? Eu acho que é uma prova que as coisas mudaram, né? Tipo, a opinião mudou. Embora rode excelente, né? Que nem você frisou.
Nossa, eu tô incrédulo, Jeff. Rodando 4K, não tem quase nenhuma queda de frame.
Uhum.
Mesmo com um monte de inimigo dando porrada em mim ao mesmo tempo. Tipo, quando eu jogava Bananza, você começava a peidar um pouquinho lá no jogo, já caía, né? Aqui tá rodando muito bem, né? Tipo, a Retro Studios tá de parabéns.
Mas, não sei, impressões positivas, Chapéu, quer falar mais alguma coisa? Desejo realizado. Você acha que tem como cair muito esse jogo ainda pra você?
Eu acho que tem como cair sim, por causa do deserto, né? Que essa, como foi muita gente que reclamou, pode acontecer. Que era uma coisa que me preocupava, né, quando eu analisava e via os trailers. Porque eu já joguei alguns jogos que tem essas áreas que interconectam outras, né? O God of War Ragnarok, o Gears of War 5. Tinha mais algum que eu esqueci, acho que até um Uncharted 4 faz isso às vezes, em uns momentos. Mas é diferente. Mas essas áreas que você fica andando com um automóvel e você tem coisinhas pequenas pra fazer e etc. Pode cansar um pouquinho, sabe? É, esse parece que vai ser meio vazio. Uhum. Porém, eu acho que esse jogo... Eu vi algumas análises que é em torno de 20 e poucas horas pra fazer 100% se bobear. Então acho que não vai ser tipo um jogo longo o suficiente pra eu cansar disso. Vai passar rápido. Mas ele pode cair nesse conceito dessa área do deserto. Vamos ver como ele foi implementado, né? Mas de resto eu tô gostando bastante. Eu tô adorando ver esse lado da federação mais, né? Tipo, eles têm mais presença ali. Você passou pelo começo do jogo, né? Você vê o quê? Você entra numa salinha, o cara fala com você. Aí na outra tem uma galera brigando e comentando. Pra mim deixa o universo mais vivo, né?
Tá jogando em inglês ou tá jogando em português?
Eu tô jogando em inglês. E aí é que eu vou jogar em... Primeiro eu vou jogar em inglês. Aí eu vou habilitar o modo hard, que o modo hard, infelizmente, você tem que terminar no normal pra habilitar, né? Aí eu vou rejogar, acho que em seguida mesmo, em português. Mas eu acho que tinha que evoluir, possivelmente, pra esse caminho, a série. Pra trazer mais gente. Senão vai ficar... É, por mais que eu ame, né, muito Metroid Prime, eu acho que ele não é um jogo pra todo mundo, sabe? Ele desagrada muita gente por causa de algumas escolhas mesmo, que pra mim faz ele ficar legal, né? Mas se você quer agradar mais gente, você tem que deixar mais amigável, você tem que direcionar mais. E tudo bem, sabe? Eu não vejo problema.
Uhum. Assim, eu tava zero animado pra jogar esse jogo, mas eu não sei. Ele tá rodando tão bem que eu tô até animado. Acho que se não for longo, assim, vou baixar o nível de dificuldade, só ver o jogo rodar lisinho aí e ser feliz. É. Tô bem contente, assim. Porque eu tinha bastante medo desse jogo. Não cumprir as expectativas.
É. Deixando bem claro, né, Jeff? A gente tá jogando a versão de Switch 2 e a gente não... Pelo menos eu não sei o que comentar da versão de Switch 1, tá bom?
Ah, não. Essa versão de Switch 1 não existe aqui no Conexão Nintendo. Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui sabe que a gente quer só almofadinha aqui. Então a gente vai falar mais sobre Metroid Prime 4 Beyond. Vai ter um review aí, porque se não tiver o chapéu, ele mata a gente.
Já não teve o Silk Song, hein? Do Metroid Prime 4 não pode faltar não, hein?
Mas vai ter. Um dia, uma hora vai ter. Bom, 6 meses de Nintendo Switch 2, chapéu. A gente já tem meio ano, hein? Como que tá seu Switch 2? Você tá feliz com ele? Tá jogando bastante? Deixou ele encostado? Não sei. Aconteceu algum desastre? Não sei, tá tudo funcionando perfeitamente. O meu, eu vou adiantar aqui. A memória já foi pro saco. Tive que comprar um cartão de memória micro SD Express.
Eu tô precisando comprar. Eu tô nesse ponto também, Jeff.
Não durou 6 meses. Eu já tive que comprar.
Não,
já
encheu. É 256 GB, né? É pouco, né, pros jogos. E o Metroid Prime 4 teve que, tipo, fazer um download considerável, pelo menos quando eu instalei o jogo aqui, né? Então, vai indo isso aí. Bom, mas 6,5 Switch 2. No geral, eu tô usando muito. Mas muito mesmo, sinceramente. Eu tô gostando muito, assim, do... Principalmente dos jogos da Nintendo First Party que tá lançando. Bonanza, o Pokémon Legends EA. Tipo, gastei bastante tempo nesses jogos, né? Kirby Riders também. Surpreendentemente, eu tô gostando muito, jogando bastante. E até coisinhas de terceiro, né? Bravely Default HD Remaster eu joguei bastante. O Raidou, Silksong. Então, assim, eu diria que eu tô utilizando o Mario Kart World, né? Não posso esquecer desse. Eu tô utilizando muito, mas muito mesmo o Switch 2. E o problema que eu tenho até o momento é isso da memória um pouco, né? E talvez da proposta, assim, do periférico dele, da câmera, que eu não usei mais.
Abandonou.
Eu usei no... Você também não usou?
Que eu usei pra jogar Jamboree TV, eu acho.
Eu nem peguei o Jamboree TV. Eu joguei no começo do Mario Kart World, porque era engraçadinho, né? Ver a cara do outro amigo, né? Voando lá, batendo. Mas, tipo, Kirby Riders, acho que não tem a câmera. Bananas, assim, não preciso da câmera. Nenhum Pokémon também. Então, assim, eu guardei ela na minha caixinha aqui, né? E deixei na gaveta, porque não tá sendo utilizado.
O Game Chat foi abandonado.
O Game Chat foi abandonado por quê? Porque eu também entro num Discord com os amigos, né? E aí a gente fica jogando, conversando por lá. E como eu tenho a placa de vídeo, eu compartilho o que eu tô jogando por lá mesmo, né? Com qualidade melhor.
É, o problema do Game Chat é que você tem meios melhores de fazer.
Sim, eu acho que pra quem não tem opção, é um bom quebra-galho. Eu volto a dizer isso, né? Acho que já comentei em casts passados. É bom, assim, se você não tem outras opções. Mas ele é limitado. E o que tá acontecendo é que, tipo, esses jogos single player, que nem Bonanza, o Metroid e até o Pokémon, eu não gosto de jogar no Game Chat compartilhando, porque primeiro vai dar spoiler, né? São experiências que eu gosto de ficar lá focado, jogando. E aí não quero, né? Ficar, tipo, ah, no Game Chat compartilhando a tela. Mas, usei mais no começo mesmo. Outra coisa é que mouse tava usando pouco, mas o Metroid Prime 4 veio agora pra fazer, né? Lembrar que existe o mouse. Porque eu tava usando o Pro Controle o tempo inteiro. Eu não usava o Joy-Con pra quase nada.
Uhum.
E eu acho que eu só reclamaria dessas versões Nintendo Switch 2, que às vezes preenche o calendário, mas passa voando, sabe? O do Kirby, eu gostei da evolução na gráfica, né? 60 FPS, 4K. Só que eu terminei assim, tipo, a expansão rapidinho. Pouquinhas horinhas, né, com o meu irmão.
O Kirby e
o Star-Crossed World,
Star-Crossed World,
Isso. Então, eu não peguei no Mario Party Jamboree, porque eu olhei e falei, não tô afim. Tem que ser, é uma coisa que você pega pra jogar mais presencial com as pessoas, né? E eu não tô fazendo tanto rolê mais.
Uhum.
E aí algumas deu de passar, entendeu? Mas e você, Jeff? Como é que tá aí?
Eu confesso que assim, eu não sei porquê, não sei te explicar o porquê. Tipo, eu gosto dos jogos da Nintendo que lançaram, acho que eles lançaram muita coisa. Acho que tirando o Legend ZA, nenhum me prendeu. Tipo, eu terminei Donkey Kong. Eu terminei Donkey Kong Bananza, Mario Kart World eu não gostei. Eu não gostei. De verdade, eu não gostei mesmo de Mario Kart World, assim. Joguei bem pouco. E assim, Hyrule Warriors, o Age of Imprisonment, é bonito, é legal ver ele rodando bem. Só que ao mesmo tempo eu quero jogar com duas pessoas. Aí o negócio cai. Aí você fica. E agora? O que eu faço? Eu não sei, parece que é metade do bolo, assim, sabe? Tipo, eu não sei o que eu escolho. Eu jogar sozinho é mais bonito, é mais legal, é mais coisa. Mas de duas pessoas é mais divertido. Aí eu fico em dúvida. Eu não sei.
É.
Kirby Air Riders, eu tava empolgado, eu joguei muito pouco. E eu não sei o que aconteceu, mas... pra mim, o Switch 2 virou festa de third party. Eu fico jogando Yakuza e jogos da Level 5 que nem idiota, né? Eu não consigo parar de jogar Inazuma Eleven. E é um jogo muito besta, velho. Muito besta.
Sério? Te prendeu? Que eu lembro que você falou no último episódio que era anime lá com...
Era, tudo que eu não gosto, tirando futebol. Mas... Eu não sei, acho que é mais uma fase da minha vida que eu tô... Sei lá. Eu tô propenso a jogar jogo besta. Foi assim com Fantasy Life e agora tá sendo com Inazuma Eleven. Mas a qualidade do Switch, no geral, eu tô feliz. Game Key Cards, o problema é a memória. Mas de resto... eles funcionam. Eles fazem o papel, tem a caixinha.
Já cumpre o senso de completionismo.
Acho que as pessoas até... Sei lá, se eles colocassem, sei lá, um manual e um Game Key Card, as pessoas iam com o manual Game Key Card do que o jogo dentro do cartucho. Eu diria.
Eu não sou fã dos Game Key Cards, né? Mas é melhor isso do que o jogo digital ou aquele jogo que é uma raspadinha que vem só um código, sabe?
Então. Mas bom, acho que dá pra falar que 6 meses aguentou. Se vai aguentar mais de 2-3 anos aí... Eu joguei Cyberpunk, comprei Cyberpunk, joguei umas 4 horas, sei lá. Roda muito bem. Só não é meu tipo de jogo.
Esse é longo, hein?
Mas Switch 2 ele tá de parabéns. Não sei. Eu ainda olho ele e olho. Falo, não, isso aqui é premium. Talvez o que tá faltando pra mim é um pouco de cor. Quando eu falo cor, é cor mesmo. Tá faltando um Joy-Con colorido. Um Pro Controller que não seja preto. Não sei. Essas coisinhas aí.
Uhum. Querendo ou não, ele é um console sem criatividade no sentido de que é o Switch 2. E é isso, né? Tipo, não é o que a gente tá acostumado com a Nintendo. Então, desde o começo, a gente tá meio tipo, é um Switch mais forte.
Eu acho que por não ter amigos, acho que o Game Chat não decolou pra mim. Eu acho que esse era a coisa legal de ter um Switch 2, assim. O mouse é só mais uma forma de jogar. Eu acho que tá tudo bem você não usar, mas... É, não tá tendo tanta diferença, assim. E acho que o problema, assim... É, isso é um problema. Pra mim, talvez, não o maior problema, mas... O modo portátil, ele sofre muito, porque a bateria vai pro saco muito rápido.
Ele dura menos, né, que o Switch 1 até, não?
A lógica... Dependendo do jogo que você joga, nossa senhora, não dura 2 horas.
A jogar Metroid Prime 4, você ligou, piscou, acabou.
É, aí é meio triste, né? Não sei, enche o saco andar com o powerbank no bolso.
Aham. Uhum. É, eu não sofro muito disso porque eu quase nunca jogo portátil. Assim, acho que 99% do meu tempo é exclusivamente modo TV. Então, eu não tenho esse problema. Ainda mais que eu não... O Switch 2 é um console que eu ainda não consigo levar muito fora de casa pra jogar no portátil, sabe?
No Brasil não dá, mas...
É, mas nem não tô falando nem transporte público, assim. Eu tô falando, tipo, ir num lugar... Tipo, se eu vou visitar alguém, eu prefiro, às vezes, jogar na TV, né? Ou ficar conversando. Uhum. Então, tipo, não vou ficar jogando portátil. Então, pra mim, não tá cumprindo muito no momento, né? Eu acho que quem mora numa casa que não consegue usar tanto a TV, né? Porque, às vezes, tá disputando pra usar a TV que... Ou alguém vai ver jogo de futebol, vai ver novela, ou fica vendo a TV muito. Sabe, ah, deixa eu pegar e jogar no meu canto aqui, o meu aí, tudo bem. Mas pra mim, não tem necessidade. E é engraçado, já, você falou que você tá nessa vibe de jogo third party, né? Eu tô meio contrário, eu tô adorando, assim, o que a Nintendo tá soltando. Assim, é absurdo até. Porque o Age of Imprisonment, eu tava, tipo, zero hype pra esse jogo. Lançou e eu devorei ele. Terminei, assim, rápido até e adorei, né? Por sinal, a gente tem um review aí. Quem quiser escutar, vale a pena. É, Kirby Air Riders, assim, eu tô num foco nesse jogo que eu não sei descrever. Eu fiquei até triste que saiu o Metroid Prime 4. Esse pra mim é um problema do Switch 2. É, esses três jogos ao mesmo tempo, ferra, viu? É o Age of Imprisonment, Kirby Air Riders e Metroid Prime 4 seguido. E depois vai ter o DLC do Mega Dimension lá do Pokémon. Meu Deus, pra que tanta coisa seguida? Eu não tô conseguindo aproveitar, assim, saborear cada jogo. Mas eu prefiro reclamar de boca cheia do que com fome. Então é isso.
É. Mas acho que é isso. Então a gente tá feliz, né, com o Switch 2, né, Chapéu?
Com certeza. Nossa.
Os jogos, assim, depende da pessoa. Acho que até faz sentido alguém chegar e falar que não tem o jogo que gosta, mas vai sair. Uma hora vai sair.
Sim, sim.
Vamos falar da festinha particular do Geoff Keighley? Chapéu, a gente tem que sempre falar no final do ano do The Game Awards. A Nintendo, ela foi indicada... Mario Kart World foi indicado, esporte barra corrida e jogo família. Muito pouco, né, Chapéu? Ou não?
Eu vou ser sincero. O jogo tem as críticas a serem feitas, claro, né? Mas eu acho que ele é um ótimo jogo, sim. Ele só... Provavelmente não vai ganhar algumas coisas também, teve muita polêmica em cima do preço dele, né? Mas é pouca coisa. E é um crime não estar indicado a música aqui, viu? Trilha sonora.
É isso que eu ia te perguntar. Vocês elogiam tanto, como que passou isso aí?
Ah, eu não sei dizer, né? O pessoal lá tem mau gosto, sinceramente. Porque pra mim, esse jogo é tanta música com a Big Band deles lá fazendo tantas versões, que, perdão, nada que eu joguei esse ano bate de frente. Assim, tem jogos com músicas maravilhosas. Mas eu tô falando, assim, de quantidade e produção de música. É muita música boa. Muita mesmo.
Eu tô vendo aqui os indicados de música é Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei, Hades 2 e Hollow Knight. Quem que você tiraria aí? Ou você não tiraria ninguém?
Eu não joguei tudo que tá aí, né? O Hades e o Silksong eu joguei. Os dois são muito bons. Eu acho que poderiam estar aí, sim. Agora, Clair Obscur eu não joguei. E o Ghost também não. Não sei. Eu não faço ideia de como são essas músicas desses jogos. Se o do Ghost of Yotei foi tipo o Ghost of Tsushima, eu acho que eu tiraria ele, porque eu acho meio genérico a música, sabe? Eu não lembro de tema da música nem nada. Então acho que eu tiraria o Ghost of Yotei, mesmo não tendo jogado.
E Donkey Kong Bananza, que é indicado ao jogo do ano, é o jogo família, mas não é indicado como aventura?
Não, tá muito errado isso aí. Tipo, ele tá indicado ao GOT, só que... Ele não é bom o suficiente pra não estar em nenhuma outra categoria. Por quê? Não sei, não faz sentido. Pra mim é porque tem que estar a presença da Nintendo lá no GOT, né? Eu acho esse jogo extremamente maravilhoso. Eu acho que pode sim concorrer a GOT, né? Mas ele não tá nas outras categorias. E assim, o Clair Obscur tá em tudo, ele vai pegar quase tudo aí, acho.
Não sei que o Kojima ganha de presente um Game of the Year aí, só pra...
Ah, não sei. Acho que ele ganha outros prêmios, Game of the Year não. Mas o Bonanza Família, eu não sei. É aquela discussão que a gente tem todo ano aqui. O que é um jogo família? É pra alguém sentar e a família assistir em volta? É pra família jogar junto? Porque o multiplayer do Bonanza é horrível, né?
Uhum. É. E assim, só pra relembrar, 2017 foi o primeiro ano do Nintendo Switch. Teve Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Ambos indicados por pelo menos 6 categorias. É. Quer dizer que, sei lá, o Switch 2 ainda tá... Assim, dá pra dizer que o Switch 2 nas mídias tradicionais de videogame ainda não pegou, né?
Talvez. Eu fico na dúvida. Eu acho que talvez se o Bonanza fosse um jogo do Mario, né, e talvez tivesse vendido um pouco mais, eu acho que teria talvez um pouquinho mais de holofote, mas eu posso estar falando besteira aqui.
Uhum. Lembrando que em 2017 teve ARMS representando o jogo de luta, teve Mario plus Rabbids Kingdom Battle representando estratégia. 2017 a lineup fez mais sucesso das pessoas que cobrem videogame, assim. Mas dito isso, acho que a gente pode entrar nessa discussão de depois de primeiro ano, e acho que, pelo que você me falou, você gosta mais do primeiro Natal do Switch 2 do que do Switch 1, né?
Então, né? Eu tô adorando. Se Metroid Prime 4 tivesse saído mais cedo, talvez ele concorresse a algumas coisinhas aí pra Nintendo. Mas aí, pelo tempo que lançou, eu não sei como funciona exatamente, mas o que lança em dezembro concorre ao ano que vem, né?
E só pra terminar jogo do ano, Donkey Kong Bonanza vai concorrer contra Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 on the Beach, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Kingdom Come Deliverance 2. Esse último eu não sei, Chapéu.
Eu vi muito pouco. É coisa medieval, eu não sei muito falar muito sobre ele também. É um que tá meio escuro pra mim.
É, mas o resto eu joguei. Não,
jogou
tirando
tudo?
Death Stranding. Clair Obscur eu joguei no Game Pass, Death Stranding 2 eu não joguei. Mas Hades 2 e Hollow Knight eu joguei.
É, eu não joguei esse Kingdom, o Death Stranding e o Clair Obscur. Mas o Death Stranding e o Clair eu já vi um pouco, eu sei o que são, né, no geral. Assim, tá todo mundo pagando pau, né, pro Clair Obscur. É, não sei se é merecido ou não, provavelmente deve ser, né, porque o jogo é bem elogiado. É elogiado até demais, né, eu tô infelizmente naquela fase que... Eu não joguei quando lançou, não. Tem tanta gente que tá pagando tanto pau pro jogo, assim, engrandecendo, falando que revolucionou e que voltou o RPG, né, a existir, que começa a me dar um pouco de... Sei lá, um pouquinho de... Me fugiu até a palavra. Um pouquinho de ranço. E aí, não é com o jogo, né, é com o público. Mas eu preciso uma hora jogar, porque parece ser muito bom mesmo. E eu acho que é válido ele levar jogo do ano, né, se for realmente muito bom. Eu não sei, Jeff, Eu acho que pra mim só Death Stranding não levando tá bom.
Eu Você vai ficar com raiva de mim, pra mim... Torço o nariz pro Hollow Knight.
Porra, isso eu gostaria que ganhasse, hein?
Um ótimo jogo, mas é difícil demais, né?
Então, mas eu acho que eles mesmos disseram que... Eles não têm chance de ganhar porque eles sabem que é limitado o público do jogo, sabe? Por causa disso.
É, não sei. Eu sei que eu falo assim, ó... Baixava o nível de dificuldade e a gente conversava. Clair Obscur, ele... Assim, pelo que eu joguei, tipo, acho que a premissa, ela pega muito, assim. Né? Não é nem só a parte da RPG, a história, você fica intrigado a querer a continuar jogando, sabe? Aí você fala, ah, Jeff, você ficou intrigado e não terminou o jogo. Eu falei, a vida acontece, né? Mas... É, RPG na França, com aquela dublagem esquisita, acho que vale a pena, né? Eu diria que é um ar novo, né? Pra uma coisa tão velha quanto que é RPG.
É, acho que, no resumindo, a gente olha a lista e pensa, pelo menos que a maioria dos jogos aí são bons, né? E 2025 foi recheado de jogo, né? Pelo menos.
É.
Mas o Bonanza não ganha, não. Eu tenho certeza que não ganha. Se ganhar, nossa, eu vou morder a língua muito, hein? Vou até voltar pra... Vou calar
não
nos
ganha.
Próximos.
É só Zelda que ganha da Nintendo. Desse público, Zelda é o único que consegue.
Sim, é pior que sim. E desse evento aí, Jeff, assim, a gente passando a parte da premiação, você acha que vai rolar algum anúncio da Nintendo de alguma coisa? Geralmente não tá tendo, né? Mas lembrando que a gente já teve, tipo, trailer de coisa de Smash, Bayonetta 3, né? Só lembrando de alguns mais marcantes pra mim, pelo menos.
Eu acho que... eu acho, assim... Eu acho que Smash é a coisa mais próxima de você... Do Sakurai querer levar. A Nintendo tá cagando pra esse evento. Ela só quer... Ela só compra o papel lá de... Os comerciais.
É verdade, né?
Você tem que ficar vendo. Mas eu não sei, assim, pro fã de Nintendo, eu acho melhor nem assistir isso aí. Também eu posso queimar a língua. Posso chegar aqui, nossa. Mas eu não sei, eu acho que não vejo nada no horizonte. Talvez se um Zelda estivesse perto, acho que seria uma boa a Nintendo querer mostrar pra esse público, né? Que da Nintendo só aceita Zelda. Eu acho difícil, né? Acho difícil até... eu não sei, meu pessimismo é que Zelda e Smash Bros, pra mim, não tá num horizonte próximo.
Não, nem a pau. Eu acho também que não.
Mas... Não sei. Assim, espero queimar a língua. E você, Chapéu?
Eu acho difícil também. A gente já tem uma line-up, assim, de jogos anunciado pro comecinho do ano, né? Algumas coisas. Atualização do Animal Crossing lá, por R$30. Mario Tennis Fever. Pokémon Pocopia, né? Então, eu não sei, não vejo necessidade deles precisarem anunciar nada aqui, até, sinceramente.
É, já tem janeiro, fevereiro e março, né?
Sim, já tem. Aí chega no... Fire Emblem não tem data, né? Alguns outros também não. Acho que o Tomodachi Life, né? Living the Dream, acho que vai ser também no segundo semestre do ano que vem. Não lembro exatamente. Mas nada, não precisa. Chega lá no começo do ano que vem, faz uma direct, aí anuncia os títulos pra um pouquinho depois do ano, né? Reforça que vai lançar. E é isso. Eu também acho que eles estão cagando pra esse evento.
Bom, esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se você gostou do que ouviu, entre lá no conexãonintendo.com.br, manda sua mensagem, sei lá, manda elogio, crítica, sugestão. A gente tá com um probleminha pra gravar o nosso podcast de comentários, mas uma hora ele vai sair. É isso, pessoal, e até a próxima.